As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
O Ministério Público ainda não emitiu o necessário mandado de detenção para que a Polícia de Segurança Pública possa agir no caso que diz respeito às agressões de um indivíduo de 26 anos à sua ex-namorada de 30. Agressões que ocorreram no entroncamento e que foram filmadas pelo homem. Esse vídeo ganhou uma amplitude nacional com revolta nas redes sociais a exigir por justiça. Por aquilo que a ERTE apurou, o indivíduo continua em parte incerta, mas devidamente identificado pela PSP, que ainda assim não pode avançar para a respectiva detenção sem o referido mandado do Ministério Público, cujo procurador, refira-se, já recolheu o testemunho da vítima. Será provável que dentro de curto espaço de tempo essa autorização seja emitida. O agressor reside no entroncamento, mas é quase certo que já terá saído do concelho. Um homem de 63 anos que estava desaparecido desde esta terça-feira, 9 de novembro, de um lar situado em Fátima, concelho de Orém, foi encontrado nesta quarta-feira pela Guarda Nacional Republicana a deambular num caminho de terra batida relativamente perto do local onde tinha sido visto pela última vez. O senhor foi transportado depois para o hospital a fim de ser avaliado o seu estado de saúde. Refira-se que esta operação contou com a presença do Grupo de Intervenção Sinotécnico da Unidade de Intervenção, com militares da Unidade de Emergência, Proteção e Socorro, para além da Associação Portuguesa de Busca e Salvamento e dos Bombeiros Voluntários de Fátima.
Rádio Web, a primeira a informar.
30 novas infecções Covid-19 nas últimas 24 horas no que ao Médio Tejo diz respeito. São estes os números mais recentes da Unidade de Saúde Pública, sendo que, de entre estes testes positivos, 11 foram detectados em Orém, 10 em Torres Novas, no entroncamento há mais 4, 3 em Avantes e 2 em Tomar. Agora numa contabilidade global de 16.234 contágios, dos quais 552 estão em curso. Há, nesta altura, 788 pessoas em isolamento profilático. Mantêm-se as 15.277 recuperações. Há a lamentar 406 mortes associadas à doença. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém continua como o concelho com o maior número de infecções em curso, no total de 151, seguindo-se Torres Novas com 138 e Tomar com 91. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 3.788 infecções, 3.547 recuperações, 90 óbitos, 151 infecções ativas. Tomar, 3.023 casos, com 2.874 recuperados, 58 óbitos, 91 infecções ativas. Torres Novas, 2.582 casos, 2.378 recuperados, 66 mortes, 138 infecções ativas. Abrantes, 1.937 infectados, 1.835 estão curados, 71 mortes, 31 infecções ativas. Entroncamento, 1.535 infecções, 1.443 recuperações, 25 mortes, 57 infecções ativas. Alcanena, 1.280 casos, 1.214 recuperados, 42 vítimas mortais, 24 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 696 casos, 665 dos quais recuperados, 18 vítimas mortais, 13 infecções ativas. Mação, 522 infecções, 501 recuperações, 17 óbitos, 4 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, com 382 casos, 321 dos quais dados como curados, 10 mortes, 51 infecções ativas. Constância, 259 infecções, 255 das quais recuperadas, 4 mortes, não têm infecções ativas. E Sardual, com 230 casos, 223 recuperados, 5 óbitos, 2 infecções ativas. São números que abrem a porta a uma maior confiança no futuro do Instituto Politécnico de Tomar. Tal como aconteceu no último ano, também para este período letivo, houve um aumento de 9% no número de alunos matriculados, neste caso com um total de 2.187 estudantes, 10% dos quais oriundos do estrangeiro. Estes indicadores foram revelados por João Corbado, presidente do IPT, por ocasião da sessão solene de abertura do ano letivo.
Nos dois últimos anos, temos registado um crescimento interessante da procura pelas nossas formações. Esperamos que não seja só o efeito do aumento do número de candidatos ao ensino superior que o país tem registado, mas também que a retenção e a atração de estudantes seja o resultado das práticas que nos diferencia. Num total de estudantes matriculados até à data, de 2.187, o que representa um crescimento de 9% relativamente ao ano passado, onde também foi registado um aumento similar.
João Croado deu ainda conta de que houve 944 novas matrículas. O professor elevou mesmo a fasquia para 2022, desejando aumentar esse registro para 1 milhar de novos alunos.
Este ano letivo, o Politécnico de Tomar registra até ao momento 944 estudantes matriculados. A nossa meta próxima, esperemos que para o ano, é atingirmos 1 milhar. Hoje temos cerca de 25 estudantes em mobilidade e não nos podemos esquecer que estamos a sair de um período de constrangimento e, portanto, este número, portanto, são 25 estudantes e este número no próximo semestre será com certeza maior, uma vez que já temos registado bastantes manifestações para mobilidade Erasmus e outras mobilidades. Relativamente aos estudantes internacionais, temos hoje matriculados no nosso Instituto cerca de 10% do total dos estudantes do IPT, que é um valor interessante, mas também que importa aumentar.
Rádio Web, informação.
Este 8 de novembro ficou marcado pela realização da primeira sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Tomar. Sessão esta que decorreu em período noturno, o que já de si é uma novidade. Isto porque em mandatos anteriores, estas mesmas reuniões, na esmagadora maioria, tinham lugar durante a tarde. Hugo Costa, recém-eleito presidente da Assembleia Municipal, não quis deixar de justificar precisamente esta mudança, referindo-se ainda a uma nova disposição dos eleitos pelo Salão Nobre, no sentido de permitir a presença de mais cidadãos.
Quero também, naturalmente, por agradecer a confiança depositada na sessão de instalação e, desde já, também dizer que procedemos a algumas alterações que foram decididas no contexto da Conferência de Líderes, quer à disposição da sala para mais cidadãos poderem estar presentes, quer também na hora das sessões da Assembleia Municipal, tendo em vista não prejuízo das funções profissionais dos nossos deputados municipais, assim como também ser mais possível a participação de mais cidadãos do Conselho de Tomar, e também foi essa também a proposta que fiz à Conferência de Líderes, das Assembleias Municipais passarem a funcionar sempre em período, ou praticamente sempre, desde que exista consenso, em período pós-laboral.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve um homem suspeito da prática de um crime de homicídio qualificado na forma tentada ocorrido na zona de Vieira de Leiria, Conselho da Marinha Grande. A vítima, um jovem de 17 anos de idade, terá sido agredida com um objeto corto-perfurante na zona do abdómen, na sequência de desentendimentos ocorridos junto a um estabelecimento de diversão noturna. Foi depois transportado ao hospital. O conhecimento dos factos foi adquirido pela GNR daquela localidade, tendo sido desenvolvidas diligências investigatórias, conduziram à detenção de um suspeito pela Polícia Judiciária. O agora arguído, um homem de 22 anos de idade, desempregado, foi presente à autoridade judiciária competente, tendo-lhe sido imposta, como medida de coação, a obrigação de permanência na habitação.
Rádio Web, a primeira a informar.
6 pessoas foram detidas pela Polícia de Segurança Pública no curto espaço de uma semana no distrito de Santarém, confirmou o Comando Distrital em esclarecimento remetido para a nossa redação. Nesse mesmo texto é avançado que 4 das detenções se explicam por cumprimento de mandado de detenção emitido por autoridade judicial, uma por condução sem habilitação legal e outra por furto. Por sua vez, no âmbito rodoviário, durante o mesmo período, foram fiscalizadas 461 viaturas e realizados 49 testes de álcool no sangue. As autoridades detectaram 102 infrações, das quais 14 por falta de inspeção periódica obrigatória, 5 por falta de seguro de responsabilidade civil e 3 por uso indevido de telemóvel durante a condução.
Rádio Air, informação.
Ainda sem números definitivos no que se refere ao distrito de Santarém, já é certo que o Conselho de Orém foi em 2021 o mais fustigado com os incêndios, embora tenha registado uma diminuição significativa de ignições em relação a 2020. David Lobato, comandante operacional do distrito de Santarém, referiu que, apesar dos números de Orém, este foi o melhor dos últimos 10 anos no distrito no que aos incêndios diz respeito.
Aquilo que é o dispositivo, ainda não podemos fazer aqui o lançamento final ou a análise final daquilo que é o dispositivo de combate a incêndios para o ano 2021, é certo, e vai dando nota na comunicação social, que será ou é nos últimos 10 anos o melhor ano. Mas haverão, ou vão aparecer aí uma série de achistas, são aqueles que acham tudo, vão dizer que foram as condições meteorológicas, não houve isto, não houve aquilo, mas o que é certo é que não aconteceu as mesmas coisas que aconteceram nos outros anos, porque estão aqui estes homens e estas mulheres, fizeram o seu trabalho, continuaram todos os dias a dar o seu máximo, e por isso, logicamente estamos coadjuvados com outras situações, mas por isso temos talvez no distrito o melhor ano dos últimos 10, com menos área ardida. As ignições continuaram, porém, infelizmente, e posso dar só esta nota, foram 85 dos vários incêndios. Orém foi o que teve, em termos de causas intencionais, foi o que teve mais ignições, e isso é algo que as entidades competentes vão ter que avaliar. Mas o trabalho, porque os incêndios continuaram a acontecer, e a resposta destes homens e destas mulheres foi excelente.
O presidente do município de Orém, Luís Miguel Albuquerque, deu também conta desta realidade ao recordar que o Conselho tem sido camisola amarela no número de ignições, uma situação que, entretanto, está a mudar.
O Conselho de Orém tem sido, infelizmente, camisola amarela no número de ignições. O ano passado tivemos 105 ignições no nosso Conselho. Este ano tivemos, ou estamos, ou temos, até ao momento, 63. Um número significativamente mais baixo que o ano passado e que os anos anteriores. Como ele aqui disse, não foi só derivado das condições climatéricas. Não! Foi porque todos vocês, todos nós também, enquanto Proteção Civil, fizemos o trabalho que tinha que ser feito. Na prevenção, com a limpeza de faixas, com a limpeza de terrenos, com a vigilância, todos vocês também fizeram, com pré-posicionamentos sempre importantes, escuteiros, que também connosco colaboraram na vigilância, a GNR, que também fez o seu trabalho. E estes são os fatores fundamentais para que este ano tivesse, ou esteja a haver, muito menos ignições que em anos anteriores.
Realizou-se na tarde do último 7 de novembro, nas instalações dos bombeiros de Caxarias, Conselho de Orém, a cerimónia de tomada de posse dos novos membros do comando da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários, no caso Tiago Silva e Sandra Marques. Na mesma ocasião foram também promovidos os bombeiros de terceira e os infantes, a par de mais 16 elementos promovidos a bombeiro de segunda e 7 infantes promovidos a cadetes. Depois dos elogios aos bombeiros promovidos, Hélder Silva, comandante, aproveitou o momento para deixar dois recados, um sobre a pandemia e outro em torno do futuro dos próprios bombeiros.
Um futuro próximo. O Covid ainda não acabou. Anda uma falsa sensação de que está ultrapassado. Esperamos que não seja grave. Esperamos que o processo de vacinação continue a decorrer em bom ritmo. E aproveito também para saudar o Sr. Presidente da Câmara pelo excelente trabalho feito no município em relação à vacinação Covid. Mas dizer que, se calhar, o que era fechado demais, se calhar agora é aberto demais. Se calhar deixámos de ouvir os técnicos, os cientistas, os médicos, para começarmos a ouvir os políticos. Se calhar está na altura de começarmos a pensar dar um meio passo atrás para não voltarmos a criar mais um problema. Tinha-se problemas por resolver e o Covid adiou a maior parte deles. Eu peço muito aos dirigentes da nossa associação, aos decisores políticos, que olhem pelos bombeiros. Estamos, talvez, num impasse muito grande. E eu quero dizer e quero chamar a atenção que os bombeiros são homens, são mulheres, têm família, têm um percurso profissional e se não forem acarinhados, se não houver instituições que os acarinhem, alguma coisa tem que ser feita, porque os nossos homens podem, mas isso é mesmo que podem acabar.
Destaque também para a intervenção do Presidente do Município de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, começou por recordar que o Conselho tem sido camisola amarela no número de ignições, uma situação que, entretanto, melhorou no corrente ano.
O Conselho de Ourém tem sido, infelizmente, camisola amarela no número de ignições. O ano passado tivemos 105 ignições no nosso concelho. Este ano tivemos, ou estamos, ou temos até ao momento, 63. Um número significativamente mais baixo que o ano passado e que os anos anteriores. Como ele aqui disse, não foi só derivado das condições climatéricas. Não! Foi porque todos vocês, todos nós também, enquanto Proteção Civil, fizemos o trabalho que tinha que ser feito. Na prevenção, com a limpeza de faixas, com a limpeza de terrenos, com a vigilância, todos vocês também fizeram, com pré-posicionamentos sempre importantes, escuteiros, que também connosco colaboraram na vigilância, a GNR, que também fez o seu trabalho. E estes são os fatores fundamentais para que este ano tivesse, ou esteja a haver, muito menos ignições que em anos anteriores.
O Espaço Memória de Paio Pel, na Praia do Ribatejo, o Conselho de Vila Nova da Barquinha, recebeu a inauguração da exposição A Primeira Guerra Mundial, a história por contar, que vai estar patente ao público até 31 de dezembro. A iniciativa contou com uma recriação teatral alusiva à época em que são relatados os preparativos do Corpo Expedicionário Português para a partida para a Primeira Guerra Mundial, com a construção da cidade de Paulona, um imenso acampamento de tendas militares onde se concentraram 22 mil homens. Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, recordou as razões que levaram à escolha da Praia do Ribatejo para concentrar o Corpo Expedicionário Português.
Reviver o passado, nomeadamente o Corpo Expedicionário Português, 1914, dá para sentir esta questão da saudade, que é tão tradicional português, e também quão difícil foi o conflito onde fomos, de facto, colocados em termos de teatro de guerra, que é isto que foi mesmo o que aconteceu. De facto, agradecer também à Rita e ao Presidente da Junta também por esta magnífica exposição. De facto, o polígono de 1866 foi construído devido às condições objetivas, escrevi a semana passada sobre isso, precisamente porque, para já, grande abundância de água, de margem do Zezé e margem do Teste, depois não havia arrozagem, não havia, havia, no fundo, as condições ideais para a saúde pública. Quando foi criado, e com o Espreito de Mel, objetivamente, tinha várias hipóteses de escolher o polígono, mas optou por aqui. Porque, de facto, tinha também o Vale Encaixado, o Vale da Aceiteira para exercícios militares, e por aí adiante. Ou seja, era estratégico, já tinha sido construída em 1862 a linha de caminho de ferro do Oeste, aliás, a ponte da Praia do Ribatejo é a primeira ponte ferroviária do país, e, de facto, isto para enquadrar 1914. A exposição tem aqui.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com ele.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.